Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Organizado. O meu nome é Ana Carolina. O podcast está na sua quinta temporada atualmente. Esse é o segundo episódio da quinta temporada, o episódio 74, se eu não estou enganada. E eu espero muito que esse episódio te encontre bem. Se você é novo, se você é nova por aqui, nessa data atual da gravação, junho de 2022, o podcast está começando a sua quinta temporada e episódios novos saem todos os domingos. Para minha surpresa, o pessoal gosta de conteúdo domingo. Eu fiz uma pesquisa e muita gente disse que domingo e segunda eram excelentes dias para novos conteúdos de organização. Então eu decidi trazer esse episódio para você todo domingo de manhã. Todo domingo de manhã você encontra um episódio novo aqui. E hoje, minha gente, hoje a gente vai falar de um tema polêmico. Não são mamilos, mas eu acho que é mais polêmico do que isso. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo vicioso da sobrecarga e sobre o cansaço acumulado. O que fazer quando você está dentro do ciclo vicioso da sobrecarga e quando você está dentro de uma batida aí de meses, de semanas ou até de anos de cansaço acumulado? Eu digo que esse assunto é polêmico porque cansaço acumulado é o estado básico do brasileiro padrão, né? É assim, é quase um dado da realidade. Isso me deixa sempre muito assim, em choque e triste ao mesmo tempo. Mas existem coisas a serem consideradas que podem, aos poucos, te colocar no movimento para sair desse ciclo vicioso, para conseguir transformar esse cansaço acumulado. Não é porque quase todo mundo está cansado, não é porque o brasileiro hoje em dia vive, sobrevive na sobrevivência da sua vida num estado cansado, cansada, que a gente não deva falar sobre isso, porque não é normal, não deveria ser algo natural, embora seja, mas não deveria. Então eu acho muito importante assumir uma postura de vamos falar sobre esse cansaço, vamos falar sobre esse esgotamento, essa sobrecarga, esse ciclo vicioso e vamos ver o que que a gente faz a respeito. É importante ter uma postura de isso é possível de ser solucionado. Inclusive, eu não sei se você viu, mas eu escrevi uma legenda no Instagram, acho que foi semana retrasada ou semana passada, sobre a diferença entre sobrecarga e estresse. Não sei se você viu, e eu não sei se eu já falei isso aqui no último episódio, mas eu vou colocar o link desse post aqui na descrição. Se você está ouvindo esse episódio pelo Deezer, pelo iTunes ou pelo Spotify, você consegue ler a descrição do episódio. Eu vou colocar o link para essa legenda aqui na descrição. A diferença entre estresse e sobrecarga. É importante, inclusive para mim, trazer esse tema porque quando a gente está na sobrecarga, o que que acontece? Qual é a diferença fundamental, já dando aí um spoiler do que está escrito nessa legenda? Quando a gente está sobrecarregada, quando a gente está sobrecarregado, a gente não tem sequer discernimento do que a gente precisa fazer para sair daquele estado. Um estado de estresse é muito mais leve, entre aspas, é um degrau mais baixo do que o estado da sobrecarga. Uma pessoa sobrecarregada não consegue tomar decisões. Ela não sabe fazer um pedido de alguma coisa que pode ajudar ela a sair daquele lugar. O estado da sobrecarga é um estado extremo. Por isso que eu acho importante eu falar sobre isso, trazer conteúdo sobre isso. Porque se você tá com cansaço acumulado, eu sei que você sabe que é foda. Por que que eu decidi falar desse tema? Há um tempo atrás, uma ex-aluna me mandou uma mensagem no Instagram falando sobre o cansaço acumulado dela, o problema pelo qual ela estava passando, e ela pediu ajuda, pediu socorro, né? Eu estava conversando com as pessoas, perguntando pelos stories, eu acho, ou numa foto do feed, alguma coisa tipo, e aí, qual é o seu problema de organização? Ela me respondeu. Eu achei a pergunta, né, a descrição que ela deu muito muito realista, eu ia dizer muito boa, embora seja algo ruim, mas boa no sentido de ela descreveu algo muito representativo de muitas pessoas. Então eu disse que eu ia guardar isso que ela falou para fazer algum conteúdo mais aprofundado sobre isso. Esse episódio é o conteúdo mais aprofundado sobre essa mensagem que essa ex-aluna me mandou. Resumindo o que ela disse. Ela disse que ela continua sendo uma profissional autônoma e que a carga de trabalho dela aumentou muito nos últimos meses. Ela disse que isso em parte é bom porque mais dinheiro no bolso, mais grana, mas por outro lado, ela está trabalhando demais, dormindo muito pouco. E mesmo quando ela dorme muito, ela não acorda descansada o suficiente. O que, por sua vez, gera cansaço acumulado. Ela disse que está com dificuldades financeiras, então por isso ela assumiu muito mais trabalho do que ela consegue dar conta de uma forma saudável. E enfim, ela pediu socorro. Quem não se identifica com isso? Que jogue a primeira pedra. Tô aqui tomando meu cafezinho, e se você é ouvinte antigo, você sabe, ou antiga, que esse podcast sou eu tomando um café com você na sua mesa da cozinha, comendo um bolo de tarde, né? É bem assim essa vibe. Eu quero começar falando sobre o ciclo vicioso da sobrecarga. Eu vou também colocar essa foto na descrição aqui desse episódio, porque eu desenhei o ciclo vicioso da sobrecarga. Eu quero falar sobre isso brevemente. E depois eu vou falar algumas coisas que podem ajudar essa leitora, essa ex-aluna ou você, se você está no lugar de cansaço acumulado também. Qual que é o ciclo vicioso da sobrecarga, resumidamente? Você está no lugar de caos. Você está com um tumulto de estímulos. Você está com tumulto de estímulos. Você está no lugar. Quando eu digo caos e tumulto de estímulos, eu imagino uma pessoa que está sem espaço e sem tempo para respirar. Quando você está no caos e no tumulto de estímulos, você meio que perdeu ou está com menos espaço e tempo pessoal, tempo para você. Que nem quando uma pessoa, você está no ônibus, que nem sardinha, e a pessoa está tipo assim, colada em você, tem uma pessoa em cima de você no seu espaço pessoal, é tipo isso. Só que na vida. Uma vez que você tá nesse lugar de caos e com muitos estímulos, você não progride, você não avança, porque te falta foco. A falta de foco nasce do excesso de estímulo. Você, sem foco, sem saber o que é mais importante, porque você meio que perdeu ou está quase sem nenhum espaço e tempo pessoal. Sem tempo de processar as coisas, sem um espaço de respiro ali no dia, na semana. Você não sabe qual daqueles estímulos é o mais importante. É que nem está no metrô lotado. Tem muita gente, você não se mexe. Isso gera sobrecarga. Uma vez sobrecarregada, você fica cansada, você fica exausta. E uma vez cansada e exausta, você pode começar a procrastinar algumas coisas. Porque nem toda procrastinação é um problema. 90% das pessoas que me falam que procrastinam têm, na verdade, um problema de cansaço. E eu já fiz mais do que 5, 6 episódios aqui no podcast sobre como preguiça não existe, né? A preguiça não existe. Às vezes, você não está procrastinando, você só está cansada. Quando você procrastina as coisas, às vezes, em alguns casos, tem ainda um componente do perfeccionismo, de querer compensar, de querer fazer tudo muito bem, de precisar se provar e correr atrás. Você tenta ser muito produtiva, mas você está num metrô, num ônibus, abarrotado de gente, lotado. Você volta para o caos. Esse é o ciclo vicioso da sobrecarga. E falta de grana, precisar de dinheiro, cara, é isso. Essa é a vida. Brasil 2022, está todo mundo precisando de dinheiro, quase todo mundo está sem dinheiro. O que que você faz se você está num lugar de cansaço acumulado? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o cansaço acumulado. Vamos botar os pingos nos is. Você não consegue recuperar o sono. Você não consegue recuperar o seu descanso se você chegou num lugar de cansaço acumulado. Por quê? Essa ex-aluna, ela tocou num ponto importantíssimo, que é, mesmo quando eu durmo muito, eu sinto que eu não descansei porque o cansaço está acumulado. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas isso acontece comigo de tempos em tempos. Eu passei um determinado dia da semana muito bem. Tô trabalhando, acordei no horário certo, tomei banho, às vezes até fui super produtiva, ou minimamente entreguei tudo que eu precisava entregar. Perdão. Fiz tudo que eu precisava fazer. Dormi. Sem motivo, eu acordo no dia seguinte mole. É claro que eu preciso pontuar. Às vezes, o seu cansaço, como eu também coloquei numa foto no Instagram nessa semana, às vezes ele nasce de falta de vitaminas, de alguma coisa que o seu corpo não está conseguindo em termos de nutrientes. É importantíssimo você ir ao médico se você está experimentando, sentindo muito cansaço. Às vezes é depressão, ansiedade, uma mistura de um e de outro. Por debaixo do iceberg do cansaço, existe muita coisa. Eu vou colocar aqui na descrição essas três fotos do Instagram, porque são três muito preciosas. O iceberg do cansaço, o ciclo vicioso da sobrecarga e a diferença entre estresse e sobrecarga. Mas enfim, voltando. Às vezes eu passo um dia muito bem e no dia seguinte eu meio que desligo. Parece que o corpo tá mole, parece que o corpo não responde. Às vezes parece que eu sinto... Às vezes parece não. Eu sinto e parece que eu tenho um manto pesado em cima de mim. Como eu disse, sinais de cansaço pedem visitas ao médico. Sim. Sim, questão de saúde. Mas por que que eu acho que isso acontece comigo às vezes? Porque quando a gente chega no nosso limite de disposição, quando a gente chega no nosso limite, ponto, no nosso limite físico, no nosso limite energético, no nosso limite emocional, no nosso limite mental, eu acredito piamente que o corpo sabe pisar no freio. O corpo vai frear para você não forçar mais a barra. Quando a gente chega no nosso limite, a gente está estressado, estressada geralmente, né? O que que é estressar? É usar muito. Estresse de materiais físicos, materiais, né? Você tem um pedaço de ferro e você estressa ele, você vai usando, 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 ele fica desgastado. Às vezes, quando você tá vindo de um período muito grande, no limite, o seu corpo pisa no freio. E eu tô trazendo esse meu exemplo de, por exemplo, às vezes eu tenho um dia muito bem e no dia seguinte eu tô mole, sem um motivo muito aparente. Às vezes é o corpo freando para poder pedir para você se recuperar um pouco daquela batida, né? Daquela intensidade de produtividade que você teve. O que que acontece, como é no caso dessa minha ex-aluna, quando você emenda semanas, dias, meses, anos até, de viver no limite, de exigir de você o máximo o tempo todo, sem uma pausa para se refazer, para se recuperar, para se energizar? O que que acontece? Você descansa, mas o descanso que você acabou de ter não é proporcional a todo o tempo de sobrecarga, de viver no limite que você acabou de exigir do seu corpo, pelo qual você fez o seu corpo passar, seja por necessidade, seja por escolha inconsciente. Não vai ser um dia que vai fazer você recuperar e se sentir descansada, porque não é proporcional. É por isso que não existe como você compensar esse cansaço acumulado de maneira mágica. Você está há dias, há semanas, há meses, numa batida muito intensa, sem conseguir respirar direito, super cansada. O seu cansaço chegou num ponto de acúmulo que você vai precisar descansar cada vez mais para poder encher aquele tanque de novo. É muito importante pontuar que, como eu disse antes, quando você exige muito de você e fica no limite por muito tempo, às vezes chega um momento que o seu corpo freia por você. O que pode acontecer com essa minha aluna e que, se Deus quiser, bate na madeira, não vai acontecer, mas que comigo já aconteceu muito, é eu ficar doente. Aí não tem grana, não tem nenhuma coisa que vá resolver. Porque doente, às vezes, você chega num ponto da doença que, por mais que você force, você não consegue mais trabalhar. Eu tô dizendo tudo isso para que você entenda, para que você passe isso que eu tô falando pelo seu filtro, para que você contraste e compare com a sua realidade. O que que eu diria para essa minha ex-aluna? Para essa minha ex-aluna que se chama Ju. Vamos falar aqui do apelido dela. Ju, você precisa colocar uma linha de chegada para essa sobrecarga. Se o problema é grana, e com frequência o problema é grana, é assim, né? Porque a gente está sem grana, é o primeiro motivo pelo qual a gente passa do limite e se força e vive se forçando. A primeira providência que você tem que tomar é fazer um planejamento anual. Simples, tá? Você vai pegar uma folha em branco, uma folha A4, deitada, e você vai desenhar colunas, 6 colunas em cada lado da folha, para você fazer um planejamento dos próximos 6 meses, aí você vira a folha, os outros próximos 6 meses. Vamos usar 2022 como exemplo. Faltam aí uns 7 meses até o final do ano, então você pode fazer um planejamento semestral. Quando você desenha essas colunas, você vai começar a colocar os grandes marcos que vão acontecer em cada um desses meses. A Ju, ela é autônoma, eu sei com o que ela trabalha. Pode ser que não seja o seu caso, mas se for, e no caso dela, você vai colocar, bom, até quando eu vou atender tal cliente? Você vai colocar no papel as datas, os meses em que esses clientes vão acabar. Ou, enfim, se o seu trabalho for outro, você vai colocar no papel marcos para deixar bem explícito quando que tal projeto acaba, quando que eu vou entregar tal coisa. Precisa ter uma data para que isso termine. Quando eu digo isso, eu digo, de modo geral, toda essa sobrecarga. Se a Ju está trabalhando mais por causa de grana, o que que ela precisa fazer? Ela precisa colocar no papel quanto dinheiro ela tem, ela precisa saber qual é o custo de vida dela, ou seja, eu tenho tanto na conta, quem é autônomo, eu sei como isso é, às vezes a gente trabalha de mês a mês, trabalha num mês para receber no outro, não tem garantia de quanto vai ganhar no mês seguinte. A Ju precisa saber qual é o custo de vida dela, ou seja, todo mês eu gasto X, quanto que você tem na conta? Isso que você tem na conta dá até quando? No caso dela, que é autônoma, ela provavelmente vai administrar os clientes, os projetos, os contratos individualmente, né? Porque cada caso é um caso. Com esse planejamento anual, você precisa ter pelo menos uma leve ideia de quando, em qual mês você vai, número um, chegar no montante de grana suficiente para você talvez começar a dizer não para algumas pessoas. Ou número dois, quando que alguns desses contratos, alguns desses clientes, alguns desses projetos profissionais vão acabar. Eu poderia entrar aqui em um tema de organização financeira para autônomos, porque aí já é, né, um subtema, um tema um pouco mais específico. É importante você considerar, Ju, se você não está na hora de aumentar um pouco o que você cobra, né? A sua taxa, a sua tarifa, aquilo que os clientes te pagam. De forma geral, você precisa ter uma previsão de descanso. Quando que você vai poder tirar férias? Que seja uma semana, gente, pelo amor do Santo Cristo. Pouco é melhor do que nada. Eu sei que o ideal é a gente ter dinheiro, tempo e saúde infinitos. Eu sei que o ideal é tirar 30 dias de férias. Mas essa não é a realidade. Principalmente se você trabalha por conta própria e não tem carteira assinada. Principalmente. Quando que você vai poder tirar 5 dias de férias? Quando que você vai poder tirar 4 dias de férias? Isso tem que estar no papel, Ju. Você tem que ter essa consciência de quanto que você gasta por mês, qual é o seu estilo de vida, se dá para fazer alguma economia. Talvez seja bom você olhar para o seu trabalho e ver o que você pode melhorar que justifique você aumentar um pouco o preço, talvez trabalhar menos e ganhar a mesma quantidade, se você incrementar, né, aperfeiçoar e aprofundar a entrega do seu trabalho. Você precisa ter um planejamento para saber quando que você vai entregar esses clientes ou esses projetos profissionais. O planejamento é o que dá base para a gente poder dizer não para cliente. Porque se a questão é grana, o que eu quero ressaltar é: eu entendo plenamente precisar de grana. Quem que não entende isso? Cara, eu entendo totalmente. Mas se você está num ponto cego de não saber exatamente quanto dinheiro você precisa, de você não saber quanto tempo você vai levar para conseguir esse dinheiro, se o tema do dinheiro tá num ponto de desconforto, sabe? Aquele calcanhar de Aquiles de, ah, eu não me organizo financeiramente, eu não vou olhar para isso, tá tudo uma bagunça. Se você procrastina isso porque é um nó emocional, é uma barreira invisível que você tem, você não sabe realisticamente quando você pode parar de trabalhar. E sabe o que é triste? Ver pessoas que já têm dinheiro suficiente, que inclusive têm dinheiro mais do que a média de todos os brasileiros, ou da maioria, e não para de trabalhar. Por quê? Primeiro, sempre quer mais, o que é uma opção. Ou segundo, está há tanto tempo na sobrecarga, está há tanto tempo se exigindo, que completamente perdeu o tato, a consciência de que ela não precisa mais se colocar no limite. Trabalhar em prol do dinheiro e viver cansado, viver cansada, é uma coisa que às vezes por necessidade a gente termina aprendendo e parece que isso é o natural e parece que não tem outra possibilidade a não ser viver assim. O perigoso disso é que quando você chega num lugar de finalmente poder ter um luxo, uma condição, um privilégio maior do que a média das pessoas no Brasil, você não perceber. Não renegue a sua organização financeira. Outra coisa que eu indicaria para Ju, que eu indico para você, se você estiver nesse lugar de cansaço acumulado, é fazer dois mapas mentais. Você vai pegar duas folhas em branco e você vai escrever duas perguntas no centro de cada uma dessas folhas. Eu vou dizer agora quais são as duas perguntas. Preparado? Quer ir lá pegar a folha? Em uma folha você vai escrever a seguinte pergunta no centro da folha. Quais são as coisas que mais estão me pesando hoje? Quais são as coisas que mais estão me pesando hoje? Você vai responder essa pergunta no formato de mapa mental. Nada mais é do que você começar a escrever e desenhar e jogar umas palavras pela folha. Fazer mapa mental é fácil, tá, gente? É literalmente pegar um papel e começar a caoticamente escrever umas coisas na folha. É muito importante que você pelo menos se interesse em descobrir exatamente o que está mais pesado agora. No caso da Ju, será que é um cliente específico que está exigindo mais do que está pagando? porque isso já aconteceu comigo também. Às vezes não é uma questão enorme, sabe? Às vezes é uma coisa, um aspecto, é uma parte da sua realidade que está te pesando mais. Mas o que que acontece nesse ciclo vicioso da sobrecarga? Quando você está sobrecarregado, sobrecarregada, gente, toda a sua atenção fica voltada para uma única coisa: descansar. E isso que eu estou te sugerindo vai te convidar a tirar um tempo de algum lugar para poder fazer esses exercícios. Seja o planejamento do ano, seja a organização financeira, seja esses dois mapas mentais que daqui a pouco eu falo qual é a segunda pergunta do segundo mapa. Algum tempo de algum lugar você vai ter que tirar para fazer isso, que seja 15 minutos. Não é sobre quantidade, é sobre existência. 15 minutos existentes para você fazer um exercício que daqui a 6 meses vai dar frutos para que o seu eu do futuro seja mais descansado e descansado do que você é agora, é melhor do que zero. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser em quantidade. Só precisa existir. Até me perdi do que eu estava dizendo. O tamanho foi a emoção agora do que eu acabei de dizer. Ah, lembrei. Eu estava dizendo que quando você está sobrecarregado, sobrecarregada, o seu cérebro não processa mais nada. Você perde muito da criatividade, você não consegue solucionar problemas. Tudo, pelo menos para mim, né? Isso aí já é mais pessoal. Tudo parece dificílimo e exigente demais, porque você chegou num ponto de exaustão, de esgotamento. Não tem cérebro que raciocina estando esgotado. E esse é o problema da sobrecarga. Você chegar num ponto de tamanho cansaço que você não para tentar resolver o que está dando errado, o que está dificultando a sua vida, porque você é capaz de resolver muita coisa. Não vou dizer tudo. A gente não vai, eu e você, provavelmente curar o câncer, mas a gente consegue transformar algumas coisas na nossa vida. Mas uma vez esgotada, tico e teco não tá nem mais funcionando, você só pensa em descansar. E isso é extremamente necessário. Eu sempre digo, para antes de ficar cansada. Em tudo. Você sentou na mesa para trabalhar, ao invés de trabalhar até você ficar exausta, você para um pouco antes. Sai da mesa enquanto você ainda está se sentindo bem. Você não precisa esperar ficar cansada para descansar. Descansar é muito importante, mas se você descansa e trabalha, descansa e trabalha, descansa e trabalha, e você está num ciclo vicioso da sobrecarga, e você está com cansaço acumulado, e você não tira nenhum tempo da sua rotina para mais nada a não ser descansar, será que o seu cérebro vai, sabe, eventualmente estar descansado o suficiente para poder olhar para a sua própria vida e buscar soluções de como mudar aquilo que está acontecendo? A organização, gente, é um tempo muito meta. É você olhando para a sua vida, pensando o que que você pode fazer para melhorar. Tempo de organização, eu sempre digo, não é profissional e não é lazer. Você fazendo esse exercício, você não está descansando, mas ao mesmo tempo você não está trabalhando. O simples ato de parar e ouvir esse podcast, sabe, já é um tempo aí que você coloca para você, para o seu desenvolvimento, para a sua vida, para a sua qualidade de vida como um todo. Finalizando, nesse primeiro mapa mental, você vai escrever a pergunta: o que está me pesando hoje? O que mais está me pesando hoje? E mesmo que você não escreva de uma vez só, fica com essa pergunta com você por um tempo para você conseguir pensar nos detalhes. O que que está me pesando hoje? Ah, Ana, está me pesando que eu tenho que trabalhar e atender 30 clientes. É tipo, tá, obviamente, isso está te pesando. Mas já que você está num estado de exaustão e cansaço, percebe que você não vai conseguir estalar os dedos e resolver tudo. Esse mapa é para te convidar a pensar em detalhes específicos, porque pequenas coisas você pode resolver. Essa minha ex-aluna, ela pode talvez indicar um cliente dela para uma outra profissional, porque aquele cliente está sugando dela mais do que ele paga. não tá compensando. E aí, ela não resolveu o problema dela de dinheiro, mas ela já solucionou uma coisa que estava pesando muito. Isso funciona. Isso você consegue fazer. Porque não é tudo 880. Não é tudo preto no branco. Existem nuances, gradações, existem áreas cinzas. O que que tá te pesando pra caralho hoje? Começa a reparar. E depois me conta. O segundo mapa mental vai conter a seguinte pergunta. Pronto? O que eu posso fazer para descansar um pouquinho mais? O que eu posso fazer para solucionar a minha sobrecarga um pouquinho mais? Um pouquinho, gente. O mapa é para te convidar a pensar naquilo que está te pesando com especificidade. E o outro é para te convidar a pensar em microsoluções. Qual é uma pequena coisa que eu posso fazer para descansar um pouco mais? Qual é uma pequena coisa que eu posso fazer para solucionar um pouquinho da minha sobrecarga? Para solucionar esse esgotamento um pouquinho mais? Para eu descansar um pouquinho mais? Eu estava fazendo uma mentoria em grupo com a segunda turma do meu curso online, o método Eu Organizado, o curso definitivo do meu método, o curso do Eu Organizado. E a gente estava falando sobre higiene do sono e no rotina noturna. Aí chegou esse tema do cansaço. E uma das alunas disse que ela estava tendo problemas de dormir há muito tempo. Há muito tempo, noite mal dormida, atrás de noite mal dormida. E tipo, ela já tinha tentado tudo. Aquela pessoa que está naquele ponto de aflição com um problema há tanto tempo e de uma forma tão profunda que aquela pessoa tá até às vezes desacreditada dessas dicas normais, tipo, ah não, você devia fazer isso, fazer aquilo. Ela disse que já tinha tentado de tudo. Uma outra aluna deu uma dica para ela, falou de algo que ela, né, essa segunda aluna, tinha feito por ela e essa primeira aluna anotou no mapa mental dela. Gente, a gente precisa buscar pequenas melhorias. Soluções de 1%, uma coisa que você pode fazer para descansar um pouco mais, o que que seria? A gente pode ir desde coisas simples, como ouvir um episódio do podcast da Ana todo dia, enquanto eu, sei lá, lavo louça, enquanto eu dou uma volta no quarteirão, enquanto eu deito na cama e olho pro teto. Às vezes, pode ser uma coisa maior, como ir no médico. Você pode ir no médico, em algum médico, em alguma especialidade, em alguma coisa. Você pode ir em uma aula experimental de yoga. Isso vai resolver o seu problema de sobrecarga? Não! Mas você vai começar. Todo detalhe ajuda. Eu sei que se você está sobrecarregado e sobrecarregada, você vai dizer, Ana, é muito mais fácil falar do que fazer, e eu sei que é. Mas é justamente porque você está nesse estado que eu quero que você se concentre no pequeno que você consegue sustentar. Pensar em pequenas melhorias, em pequenas coisas, uma coisa ou outra que pode dar um ligeiro alívio para você, é melhor do que nada. E se você conseguir se manter, se mantiver, se você se mantiver fazendo isso, se você conseguir se manter fazendo isso, você vai melhorar um pouquinho cada dia mais. O descanso precisa virar um hábito se você está com cansaço e com sono acumulado. Se chegou no ponto de estar acumulado, o descanso tem que virar um hábito. Mesmo e principalmente enquanto você está longe da perfeição, porque a gente sabe qual é a perfeição, né? A gente tem essa imagem idílica na cabeça, a gente tem férias e, nossa, eu vou trabalhar só 4 horas por dia, a gente tem isso na cabeça. Até lá, faz o que você pode, mas faz. Porque se você não fizer e você viver nessa dicotomia trabalho, descanso, trabalho, descanso, trabalho, descanso, sem parar para pensar em como a sua vida tá indo e de que forma você pode mudar, interferir, melhorar alguma coisa, o que é, parênteses, o espírito da organização, pode ser que esse cansaço nunca desacumule. Essa foi a aula de hoje. Esse episódio terminou sendo muito maior do que eu imaginei. Aqui na descrição você vai encontrar os 3 links que eu prometi sobre fotos e legendas do Instagram que eu falo do ciclo vicioso da sobrecarga, a diferença entre sobrecarga e estresse, etc. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo, de ideia, se você tiver uma pergunta para me fazer, me manda no Instagram tá aqui embaixo na descrição também, que eu vou adorar te ler e quem sabe eu pego a sua fala ou a sua ideia para poder trazer para cá. Tenha um ótimo fim de semana e eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.